Muito boa tarde, mais um bloco informativo, este agora às 13, com o Vítor Moenas.
Sejam bem-vindos, é necessário mais investimento no ramal de Tomar, defendem comentadores do programa da ERTE, conselho em revista. A CPCJ encerra atividades do mês de abril, onde foi abordado o tema da violência sobre as crianças. Projetos de empreendedorismo nas escolas tiveram em foco em Vila Nova da Barquinha na semana que passou.
Para este domingo, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, aguaceiros tornando-se fracos e pouco frequentes na região sul a partir da tarde, queda de neve acima dos 1.000 a 1.800 metros, nas regiões norte e centro, ainda condições favoráveis à ocorrência de trovoada nestas mesmas regiões. Vento fraco a moderado, por vezes forte no litoral e também nas terras altas. Ainda descida da temperatura máxima nas regiões norte e centro. Previstos estão 13 graus para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 14 para Leiria, 15 para Tomar, Lisboa e Évora, 16 para Santarém e 17 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Indicações estruturas nacionais, documento referente às avaliações efetuadas no ano de 2016, o ramal de Tomar está em estado medíocre, uma classificação que fez soar os alarmes, sobretudo na recente Assembleia Municipal na Nabantina, ocasião em que a bancada da Coligação Democrática Unitária questionou o Executivo Camarário sobre uma eventual posição a seguir junto das infraestruturas de Portugal, embora responsável pelo citado circuito de comboios. Anabela Freitas, Presidente da Câmara, garantiu na altura que já solicitou uma reunião à entidade, ainda antes da divulgação do dito relatório, mas a empresa, pura e simplesmente, não tem respondido à intenção da autarquia. O assunto esteve também em destaque no programa da ERTE, Conselho em Revista, da última sexta-feira, onde António Paiva, comentador residente do programa, dava conta da necessidade de se procederem a melhorias na via, algumas previstas há já largos anos, como seja uma passagem superior à linha na zona de Carvalhos de Figueiredo.
A REFER, na altura, não chegou a fazer a passagem desnivelada na zona de Carvalhos de Figueiredo. Como nós tínhamos previsto a via, a cintura urbana a passar ali na zona de Carvalhos de Figueiredo, aí passava, e ainda está prevista, uma cintura a Tomar. E essa passagem desnivelada não está feita. Era importante perceber para quando essa programação. Ou seja, nós ainda temos passagem de nível no lugar muito crucial, que é esse, ali em Carvalhos de Figueiredo. Quando, mais à frente, naquele que vai para Casal da Rosa, já existe. Ora, aquele que era mais fácil de fazer é exatamente aquele que não está feito, que é na fábrica da resina, digamos, para aqueles que conhecem a fábrica da resina. E, portanto, dois aspectos aqui. Este primeiro aspecto de que é preciso valorizar o ramal e valorizar uma outra coisa que estava previsto fazer, que é a estação de Santa Cita. A estação de Santa Cita era para ser, digamos, a ligação com a zona industrial e haver, inclusive, a possibilidade de cargas e descargas na zona industrial. Os comboios de mercadorias virem até ali. Que é importante manter a memória ao longo dos vários mandatos para que estas coisas boas não se percam, não é? Portanto, assim como no século passado se conseguiu aquela ligação, depois é manter esta ligação nesta lógica de valorização.
Também António Alexandre, comentador do programa, se referiu ao assunto recordando a importância do ramal de Tomar, nomeadamente para concelhos vizinhos, e recordou a necessidade de incrementar a circulação de mercadorias utilizando a ferrovia.
Conselhos como Alvaiás, Aracertã, Ferreira do Zé serviam-se muito até para transporte das pessoas para irem para Lisboa ou para irem para o Algarve. Vinham de camioneta até Tomar e apanhavam, havia transbordo, a camioneta chegava à hora do comboio e as pessoas saíam da camioneta de carreira, entravam no comboio e iam para o outro lado, para o resto, para o Porto, para qualquer lado, através do comboio. Hoje isso perdeu-se um pouco, mas continua a haver necessidade até das mercadorias. As câmaras anteriores, até há bem pouco tempo, e eu tive pelo menos no primeiro mandato do Engenheiro Paiva, ainda se lutou muito pela Estação de Fátima, que ele aqui recordou, para que não se perdesse a importância da Estação de Fátima, que é uma mais-valia, está no Conselho de Tomar. E, portanto, ainda não se podemos perder isso. Mas a Estação de Tomar, o ramal de Tomar, que era a pergunta inicial, ela era fundamental. E houve essa luta sempre da própria autarquia defender a cidade no centro da cidade, como o Paiva dizia bem, porque há poucas cidades têm este privilégio de ter uma estação de caminho de ferro que deixa as pessoas no centro da cidade. Houve projetos e por isso houve aquela vontade de urbanizar e rentabilizar os terrenos, as próprias infraestruturas ferroviárias, e a Câmara foi nesse sentido também, aprovando os planos para se poderem construir ou valorizar os terrenos, e a componente das mercadorias. Portanto, a estação de Santa Cita, como o Paiva falava, era uma estação que servia havia um grande movimento de mercadorias em Tomar, claro, perdeu-se, mas as coisas é consequência também de às vezes não haver transporte. A zona industrial e Tomar poderia ter, era uma mais-valia em termos de mercadorias, tivesse uma estação de Santa Cita com mercadorias.
A deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, esteve na manhã de sábado na antiga junta de Santa Maria dos Olivais, onde participou num encontro sobre o Rio Nabão. A iniciativa teve como objetivo abordar, entre outros aspectos, os problemas que há vários anos afetam o Rio, nomeadamente a questão da poluição. João Peixoto, presidente do CDS Nabantino, abriu o encontro referindo as razões que levaram então à realização da iniciativa.
O Ouvir Tomar, que segue a linha de pensamento do Ouvir Portugal do CDS. E é mesmo para isso que estamos aqui hoje presentes, para ouvirmos falar sobre Tomar e sobre um dos problemas que tem afetado o nosso concelho e os concelhos vizinhos, que é a poluição do nosso rio, do rio Nabão. Nabão convida, com o duplo sentido, com o sentido de vida e com o sentido de convidar a população, os tomarenses, os nossos vizinhos, quem gosta de Tomar, a estar presente e a pensar em torno desta problemática que nos tem afetado nos últimos anos. E o Ouvir Tomar enquadra-se neste mesmo contexto, naquilo que é saber ouvir, saber dialogar e, de forma muito importante, encontrar soluções concretas. Ou seja, não soluções dispersas, mas soluções concretas para o nosso concelho. O nosso concelho que precisa de evoluir, precisa de ter uma maior estabilidade. E temos que, obviamente, que pensar sobre os problemas que vive neste momento.
A deputada Patrícia Fonseca fez depois uma abordagem ao tema da poluição, aspecto que tem acompanhado não só a este nível do Nabão, mas outros no âmbito da Comissão do Ambiente da Assembleia da República, recordando que o problema que já existe de poluição do Nabão foi agora agravado com os últimos meses de seca.
Não é só quando o rio está poluído que se deve vir, portanto, hoje, felizmente, nos últimos dias não tem havido assim, grandes problemas e hoje o rio não parece estar poluído, mas não é só quando está poluído que se deve aparecer. Eu queria dar nota porque acho que é importante. Tem havido muito na comunicação social e nas redes sociais, até em particular, têm aparecido muitas acusações a empresas apontando o dedo a nomes de entidades de empresas que, e muitas vezes com algum ataque à atividade empresarial e económica. E eu lembro sempre que, se nós formos ler o relatório do Estado do Ambiente, que é um documento que é oficial e que é produzido pela Agência Portuguesa do Ambiente anualmente, nós verificamos que em Portugal, não só as empresas, mas o problema do tratamento dos efluentes é um problema grave. E há imensas etares que não estão, quer dizer, foram construídas na altura com os equipamentos mais modernos que existiam, mas hoje em dia não estão adaptadas àquilo que é a necessidade da dimensão e da quantidade de efluentes que têm. E, portanto, há um enorme trabalho a fazer nessa matéria. E por isso, não acho que sejamos nós, cidadãos, a apontar o dedo à empresa A ou B ou C, ou à Itar A, B ou C. Devemos é apontar o dedo à situação que, de facto, existe, para que as autoridades averiguem.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
cerca de 800 crianças de vários estabelecimentos de ensino do Conselho de Tomar e diversas entidades participaram na manhã de sexta-feira na elaboração de um laço humano naquilo que foi o culminar de um conjunto de atividades realizadas durante o mês de abril que visaram chamar a atenção para os maus-tratos na infância. A ERTS esteve presente no Estádio Municipal, espaço onde decorreu a iniciativa, e falou com Ana Rita Carapau, responsável pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tomar, a CPCJ, precisamente sobre esta realização.
Estamos a falar durante este mês de abril, a nível nacional e até a nível internacional, é um mês especialmente dedicado à sensibilização para a prevenção dos maus-tratos na infância, e aquilo que estamos a tentar fazer várias CPCJs do país. A nossa em especial, durante este mês de abril, tentou fazer várias atividades e tentou levar a cabo, e foi possível, com a colaboração dos agrupamentos de escolas, das escolas não agrupadas, das IPSS do Conselho, enfim, de todas as respostas que dão apoio à comunidade, quer sejam elas direcionadas a crianças, até mesmo de idosos, e forças de segurança, pediatria do hospital, tudo o que é respostas que dão apoio a crianças, direto ou indiretamente. Foi possível durante todo o mês, cerca de 130 laços que pedimos para nos fazerem e aderiram bastante bem, e esses laços estão em exposição em todas as montras, ou em várias montras, todas não, porque optamos por escolher as zonas onde passam mais pessoas. Pedimos ao comércio local para apadrinhar esta causa e para nos receber os trabalhos elaborados pelas crianças, pelas amas, pelas educadoras, pelas professoras, por todas as pessoas que convidamos e que disseram que sim e que faziam connosco esta atividade. Este laço humano aparece aqui em jeito de encerramento das atividades do mês de abril.
Esta iniciativa contou também com a presença da Presidência da Câmara de Tomar. A autarca referiu à reportagem da ERTS que a questão da violência a vários níveis é também uma questão de cidadania. Anabela Freitas defendeu ainda a profissionalização das estruturas que atuam nesta matéria.
Efetivamente, a questão dos maus-tratos infantis, que foi aquilo que tivemos hoje aqui a retratar, aliado à violência doméstica e à violência no namoro, que tem apresentado um aumento significativo, é preocupante. E, portanto, é precisamente uma questão de cidadania, uma questão de consciência, e é nas camadas mais jovens que nós temos que começar a atuar. Sendo certo que muitas destas crianças, ou as crianças, ou a violência infantil, deriva também, às vezes, de agregados familiares estruturados em que as crianças são expostas à violência, assistem a cenas de violência doméstica. Ou seja, tem que se concentrar, trabalhar junto das crianças para que no futuro não hajam esse tipo de situações, mas também se tem que atuar junto dos agregados familiares para que precisamente estas crianças não sejam expostas a cenas de violência infantil.
O Conselho de Tomar é neste momento o Conselho ao nível do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, que registra o maior número de utentes sem médico de família. Depois de uma situação em que a cobertura médica foi durante anos das mulheres na região, o panorama mudou radicalmente em tempos recentes, com as sucessivas saídas por motivos de saúde e aposentações dos médicos, o que levou a que, presentemente, cerca de 6.500 utentes não tenham médico de família. Em declarações prestadas à ERTS, a responsável pelo ACES Médio Tejo, Sofia Triaga, confirmava a situação, que só estará resolvida na melhor das
hipóteses. Deveu-se à saída de alguns colegas nossos médicos, uns por motivos de apresentação e outros por motivos de saúde, o que transformou completamente a situação de Tomar. Neste momento temos cerca de 6.500 utentes no Conselho de Tomar sem médico de família. Arranjámos soluções provisórias. Os utentes não deixaram de ter assistência, portanto têm assistência com um médico generalista e não com um médico especialista em medicina geral e familiar. Portanto, os utentes têm a mesma assistência médica, mas não da especialidade, que é o que se pretende e é o nosso objetivo. Neste momento temos a situação estabilizada. Tomar, neste momento, é o concelho com mais utentes em médico de família. Temos a situação resolvida no agrupamento de centros de saúde. Prevê-se que um número muito significativo de especialistas termine a especialidade dentro de um ano, que sejam colocados um grande número de especialistas dentro de um ano. Portanto, nessa altura, eu penso que haverá possibilidades de termos a situação estabilizada. Apesar de se prever a saída de alguns médicos por motivo de apresentação, e também por motivo de mobilidade, porque neste momento existe muita mobilidade no grupo médico, colegas do Norte que são aqui colocados e depois que se querem aproximar de casa legitimamente, portanto há uma grande circulação e uma grande mobilidade. Mas creio que com esta entrada deste grupo em número significativo as coisas ficam bastante mais estabilizadas.
Projetos de empreendedorismo estiveram em foco na Barquinha esta quinta-feira. António Feliciano.
O auditório da Escola Dona Maria II, em Vila Nova da Barquinha, foi palco para a apresentação dos projetos de empreendedorismo de autoria, precisamente de alunos daquele agrupamento, sendo que nesta mesma ocasião houve espaço para a inauguração de uma escultura dedicada à citada estrutura escolar, criada por alunos do 5º e 6º ano. Está em causa uma representação do projeto piloto de educação pedagógica. E a propósito da inauguração, ocasião presenciada pela ERTS, registro para as palavras de Paulo Tavares, diretor da escola, que não poupou nos elogios a quem esteve por detrás da obra.
Um agradecimento muito especial, principalmente dos do 5º e 6º ano que esculpiram esta pedra e, portanto, hoje é um dia de festa, é um dia de muito orgulho para o nosso agrupamento e, portanto, muito feliz porque este símbolo representa o nosso agrupamento, representa o projeto piloto de inovação pedagógica. Está inserido na nossa disciplina Projeto para Todos, que no fundo abraça este projeto. Hoje um dia muito especial, andámos a plantar árvores também. É uma honra ter um agente, o nosso presidente do município, que é um apaixonado pela área de educação e que é um marco incentivador também para nós construirmos algo mais e melhor. E portanto, a todos, muito, muito obrigado por terem concretizado e por terem feito este marco que marca o projeto piloto de inovação pedagógica. É uma obra construída pelos nossos alunos, o design foi escolhido por eles, as ideias também, e um agradecimento também muito especial a todos os professores que estiveram envolvidos.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, também marcou presença nesta inauguração, sublinhando o projeto pioneiro no caminho da educação que tem sido seguido naquele território.
Temos um projeto pioneiro em Portugal, um projeto pedagógico acolhido em seis municípios em termos nacionais, fomos escolhidos pelo Ministério da Educação para o implementar. Não basta construir edifícios de novo, temos um parque escolar renovado, mas o importante são as pessoas. Aliás, e acabámos de ver a sua envolvência, a sua participação, a sua alegria e o seu sentir, o seu pulsar. É isso a escola quer-se alegre, quer-se convívio, quer-se responsabilidade social, como vimos em alguns projetos, e quer-se inovação. E eles estão muito bem encaminhados, muito bem assessorados, e façam o favor de ser felizes e sorrir, que é para isso que se faz a escola, é para isso que somos autarcas, é para isso, no fundo, queremos ser cidadãos. Um bom dia para todos, continuem a tratar muito bem o ambiente, e não só o ambiente, a empreender, a inovar e a criar.
Informação na hora certa.
A exposição Roteiros da Arquitetura Moderna em Tomar foi apresentada em livro, uma sessão que teve lugar na Casa dos Cubos, registro para a apresentação do conjunto de trabalhos de investigação, exposição e catálogo coordenado por Anabela Mendes Moreira e Inês Serrano, sendo que está em causa, recorde-se, uma exposição que nasce da parceria do município de Tomar, Instituto Politécnico e Delegação do Centro da Ordem dos Arquitetos, Anabela Moreira e Inês Serrano, docentes no IPT, e os rostos deste livro foram entrevistados pela ERTS, onde abordaram aquilo que pretendem transmitir com a obra.
O livro contém textos que nós desenvolvemos a partir de cada uma das obras analisadas. Portanto, as obras foram 5 edifícios públicos de arquitetura modernista, localizados aqui em Tomar, e 20 edifícios residenciais e de ocupação mista. E, portanto, nós compilámos um conjunto de textos que incluímos no catálogo, que é o livro da exposição, e, portanto, que tem um desenvolvimento maior sobre as obras que foram selecionadas.
Esperamos para já que, para além do registro temporário, que é uma exposição, que no fundo tem uma duração limitada de um mês, o livro possa ter, precisamente por ele, a sua presença mais duradoura, possa servir de base para outros trabalhos, até ou em áreas comuns ou na mesma área, que possam, no fundo, continuar e evoluir e desenvolver o trabalho de base que nós temos feito e que ainda não está terminado, é um projeto em curso, claramente, Mas o livro, portanto, é um registro dessa fase do projeto.
Tomar é uma cidade, concelho, muito rico em termos arquitetónicos e patrimoniais?
Muito, claramente. Aliás, aquilo que é o grande património do ponto de vista da arquitetura é um património que nem sequer é um modernista. A cidade é conhecida mais pelos seus monumentos do século XIII, XIV, XV, mas evidentemente que precisamente por isso nós quisemos que esta herança mais recente a nível patrimonial fosse também conhecida e divulgada. Só assim também podemos ter, digamos, um cuidado do património que seja mais, que envolva também a população e aqueles que têm, portanto, gosto pela arquitetura, pela engenharia.
Os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar já têm o seu sistema de gestão integrado, qualidade e ambiente certificado. A certificação é aplicada a todos os níveis da organização e abrange todas as atividades à sua responsabilidade no âmbito da prestação de serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão dos resíduos urbanos e limpeza pública no Conselho de Tomar. O sistema de gestão integrado, qualidade de ambiente, dá assim ênfase e reconhece as partes interessadas, nomeadamente clientes, fornecedores, munícipes, trabalhadores e outros, como tendo um papel significativo para a organização, para além de proporcionar um enquadramento para se poder determinar o desempenho de cada processo através de indicadores adequados. Deste modo, os serviços municipalizados de água e saneamento irão realizar inquéritos de satisfação aos seus clientes e adequar a sua atividade às suas principais necessidades. A nível interno, será feita a promoção e desenvolvimento das competências dos trabalhadores, dos SEMAS, e a melhoria do desempenho e qualidade de vida. Uma ação que será executada através do investimento, nomeadamente em ações de formação. A nível externo foram identificados os requisitos e também as expectativas atuais e futuras dos clientes aos quais os serviços municipalizados de água e saneamento irão agora trabalhar também para corresponder. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.